две, одна, ноль.
Está no ar o Moderadamente Radical.
Boa madrugada, companheiros e companheiras de sofá. Aqui Felipe Martins, seu host de sempre. E ao meu lado, ele, Rodolfo.
É Augustus agora? Errou, é Zipos. Tu conhece mais o nome do amigo? Que, né? Obviamente, o jovem Felipe. Que além de ser de pai de felinos, é um amante do Tinder.
Antes da gente começar, siga a gente nas redes. No Twitter, @moderados, com U e S. No Instagram, Moderadamente Radical. Facebook, facebook.com/moderadamenteradical. E a gente tem um site também, moderadamenteradical.com.
Felipe, qual é o tema de hoje?
Antes de falar o tema, só um adendo. Eu esqueci o nome, Zipos, e falei Augustus, que a gente estava lendo sobre Romanos agora há pouco, sobre Júlia Agripina, bisneta de Otávio, Augustus. Augustus, tá vendo? Pô, ficou o SS no final. Então vamos lá. Pautinha de hoje.
Felipe, caraca, sua gata quer subir na... Olha que maluca, vai derrubar a TV. E Elis Regina, mais uma vez, corta o programa.
Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos.
E hoje vamos falar, hoje vamos conversar, hoje vamos passar a mão na Elis Regina. Ah, é verdade, lembrei. Sobre notícias da Realpolitik. Nacional e internacional. Sempre que eu tô falando nacional, tô filipando. Acabei de filipar. E bora lá.
O ex-presidente Lula está na capa da revista americana Time dessa semana.
As principais revistas do mundo, a Time, dedica a capa da próxima edição ao ex-presidente e pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.
Destaco aqui uma notícia da maior importância política, geopolítica, que é a capa da revista Time desta semana. A revista Time é a maior revista dos Estados Unidos, que fala do segundo ato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é a capa da revista Time.
Um breve momento para reclamar de Huguito, o grandioso.
Mas, Felipe, descobrimos no final de semana passado que um certo Huguito, chupa Huguito, que enfim, eu entreguei o livro pra ele, que a pessoa criticou nossas personas por não ter feito podcast com ele, mas não escuta nosso podcast e não divulga. Por quê? Por rancorzinho. Porque antes, no nosso grupinho fechado dos três amigos no Gulag, ele falou, não participo do podcast porque minha mina não deixa, tal, tá, não sei o quê. Ela não quer ouvir as coisas que eu falei. Aí, Felipeta, vamos deixar isso público e gravado pro Chupa Huguito. Esse gigantudo foi desmentido pela sua própria futura esposa do atual momento, na atual circunstância do Brasil. Então, Huguito, seu bundão, nunca mais chamarei vossa senhoria para o podcast. E eu estou falando isso com o dedinho levantado para cima. Viu, Huguito, seu bundão? E você ouvinte, divulga o nosso podcast, divulga o nosso trabalho e o que mais? Ah, é. E mais uma vez, muito obrigado pelo Rafael Nunes por mandar memes engraçados que compartilhamos no nosso Instagram, no @moderadamenteradical. É isso. Tem alguma coisa a dizer, Felipe?
Tem que acrescentar, fazer um adendo aqui, que o Guito se propôs a ser nosso roteirista. É quarta-feira. Não tô vendo nem sombra do Guito aqui. Não tô vendo nem sombra dele mandando pauta pra gente. A gente tá tendo que inventar pauta que a gente nem sabe o que vai sair e ele não mandou nada. O Guito, tô esperando. Cadê minha pauta? Só isso.
Felipeta, depois da musiquinha, depois do corte aqui, a gente, primeira noticiazinha a gente comentar e falar mal. Quer dizer, falar mal não. Vamos fazer ideologia com fatos e sem nenhuma invenção. Hoje, no dia de hoje, a gente tá gravando a nova pesquisa da Quaquest. Antes da pesquisa da Quaquest, que você vai, obviamente, discordar do jeito que eu falo da pesquisa Quaquest, o nobre, outro fidalgo como sua pessoa, voltou a falar na internet e que é ele, nada mais, e Ciro Gomes, o coroné, que eu chamo de coroné. O que Ciro Gomes falou mais uma vez, Felipe? Eu estou cansado de falar sobre o Ciro. É um bom podcast. O próximo podcast sobre Ciro será Estamos Cansados de Falar sobre Ciro Gomes.
O cafezinho traz aí pra gente. Ciro volta a dizer que não vai desistir de sua candidatura. A declaração foi feita após pesquisa da Genial Quest apontar que, sem a sua presença no pleito, o ex-presidente Lula venceria no primeiro turno com 50% das intenções de voto. Nas redes sociais, o petista voltou a fazer duras críticas ao PT e disse que o lulismo precisa mudar a campanha. Cobrou autocrítica e para não insistir em falsas soluções. Abre aspas. Para mim, há um caminho sem limites de crescimento. Porque tem um programa, tem um passado limpo e uma infatigável disposição para a luta, fecha aspas, afirmou Ciro. E aí, eu queria comentar um negócio que, junto com essa notícia, eu até mandei isso para Zipos essa semana, o presidente do PDT, Carlos Lupe, admitiu que estava tendo conversas com quem? Com o Lula Lindo.
Eu nunca vi um presidente bater continência pra bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Amo a sua mãe, amo o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama. Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto. E se sobrar tempo, pensa em americano.
E aí aquela coisa, embora a gente não tenha até agora formalmente um apoio do PDT aos palanques do PT, há tempo, o bastante, até julho, se não me engano, para que uma mudança no cenário de apoios para a eleição. Então, rigorosamente falando, sendo muito frio, até 4 de julho dá tempo de rifar o Ciro Gomes, isso para o Carlos Lupe, e aí a gente não sabe, né, se esse ano vai ser para Paris, se vai ser para Londres, né, se vai ser para Porto, para Coimbra.
Mais conhecido como Éden dos Produtos Piratas, Cidade de Leste.
É onde que vai ser a viagenzinha do Ciro quando ele ficar ressentido com o seu partido e com o Lula.
Cara, como sempre, nós, especialmente minha pessoa, obviamente, né, que eu sou a memória viva e o especialista em realpolitik do podcast, o Felipe é só um homem belo, moderadamente social-democrata. O da pesquisa com a Quest, que a gente já fala, o Ciro perdeu 2 pontos sem o Moro na comparação com a pesquisa anterior, correto? Sabe o que é foda? Se fosse fazer a realpolitik de fato com o PDT podia ter formado federação, né, que é coligação com outro nome, federação é coligação por 4 anos e o mesmo projeto tecnicamente deveria ser votar todo mundo junto no futuro governo, blá blá blá. Eu pensando agora, quando você comentava, cara, o Ciro perde a chance de ser um ativo político, porque eu lembrei agora, o Tasso Gereissati vai sair e ele seria um bom candidato, porque o Tasso Gereissati é o mentor dele, vamos assim dizer, lá do Ceará, como era ex-tucano, ele podia ser senador. Aí ele podia estar tipo senador, tipo nos bons tempos que a gente tinha um Requião, pré-golpe, falando, não, essa política tá não sei o quê. Ah, tem que diminuir juros, blá blá blá. E aí ia ter destaque, ia continuar. E ao mesmo tempo ele falou assim: olha aqui, eu estou me sacrificando para o bem maior da nação, para a conciliação. Se é, cara, o Ciro fosse um político decente, no sentido que fosse correto e pensável, obviamente, no país e na sua carreira política e nos seus ideais de fato. Podia ser muito bem senador pelo Ceará, o PT, o PDT e o PSB ia votar em peso nele, no Ceará. Ele ia ter uma votação gigantesca, porque ia unir tudo. E se ele não tivesse sido arrogante desde 2018, como a gente falou no podcast, precisamos falar sobre o Kevin.
Seu frouxo!
Ops, o Ciro Gomes. Como ele perdeu a chance em 2018, agora ele vai morrer no sentido político da coisa, né? Ele vai, eu acho, eu ainda tenho essa tese, que o Lupe vai rifar ele, vai tentar no primeiro turno e vai ser jogado aos leões. E o Lupe, mais uma vez, vai tentar ser, sei lá, ministro do desenvolvimento, ministro da energia, porque é mais uma boquinha. Tanto que ele falou, se eu não me engano, o Lupe falou aqui recentemente, que o Lupe falou assim: ah, não, a gente não apoia o Lula, a gente apoia o Ciro, mas a gente deixa os deputados, senadores, governadores, não sei o quê, escolherem quem se fazem campanha pros dois. Pô, falei, então pra que partido, então? Todo mundo vai pro PT, então, Jesus. E é isso, cara. Ah, o Ciro, cara, ah, me cansa falar do Ciro.
As falas contraditórias de Ciro.
Lula corruptor. Mas a intenção é exatamente essa: me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula.
Sim, é essa frase que eu disse, portanto, está muito claro.
Então o senhor está chamando ele de ladrão.
Não é? Eu não acho que o Lula seja um ladrão, eu nunca disse isso.
O governador Aécio, sendo candidato a presidente da República, descomprime gravemente a necessidade estratégica de eu apresentar uma candidatura. Não é? Eu fico feliz, porque acho que o Brasil estará em seguras, tranquilas e boas mãos.
Eu me sinto obrigado a não homenagear mais nem as amizades que eu tenho, mas o Aécio é um nada.
O O Alberto Carlos de Almeida, sociólogo que a gente...
O Albertinho, para os íntimos, não esqueça disso, o Albertinho do YouTube.
O Alberto Carlos de Almeida é sociólogo, cientista político. Ele publicou um vídeo essa semana no canal dele no YouTube, muito bom, inclusive, em que ele faz uma análise já prevendo isso também que a gente está falando, que é sobre a ideia do PDT abandonar o Ciro. Não só para essa questão do Lula que está falando com o Lula, mas porque nesse cenário em que a gente tem as campanhas, os palanques estaduais, municipais, o PDT já deixou claro para o Ciro que não vai ter dinheiro para a campanha dele. Vai gastar dinheiro nas campanhas locais. O que faz muito sentido quando você pensa que o PDT tem muito menos grana do que o PT, por exemplo. Não está federalizado por ninguém, até onde eu sei. E vai provavelmente focar sua campanha em eleger deputados, deputadas e senadores. Então, recomendo muito esse vídeo. Acho que a gente pode colocar algum texto também aqui na série. Vocês vão ouvir um pedacinho também.
Aí sai uma notícia que Lupe andou se reunindo com Lula. Você já imaginou a diferença de alguém se reunir com Lula e alguém se reunir com Ciro? Lula numa reunião é um sujeito afável, amigável, sedutor. Ciro é um brutamontes. Esse mesmo brutamontes que a gente conhece do espaço público é ele numa reunião.
Felipeta, Felipe, o grande, o fidalgo. Antes de falar da pesquisa com a Quete, o Lula, lindão, sarudo, malhadudo, foi em Minas. E além de falar coisas maravilhosas, ele falou um negócio que eu achei maneiro, hein? Ele assim, ó, no DCM. Lula, o título, né? Lula detona a privatização da Petrobras e saída do ministro de Minas e Energia. Mas, ele falou um negócio aqui. Tava lá em Juiz de Fora, é verdade, com a Margarida Salomão, prefeita de Minas, do PT. Quero dizer ao governo brasileiro e aos empresários. Tam-tam-tam. Pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Isso que a militância quer. Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição, comentou o petista nobre Deus, o Muso Guerreiro. Calma que tem mais, né? Mas vou deixar pra você ler mais aqui o restante. Cara, tá maneiro, hein? Tá o que a gente quer, hein? Será que temos reestatização? Será que vamos ter gasoduto nosso de novo? Nossa, o Lula falou coisa pra caraca, ó. Lula chamou o Bolsonaro de fanfarrão. Quem mais? Falou que a culpa da inflação é do Bolsonaro. Falou que o Lula vai dar golpe no Bolsonaro, sabe como? O golpe de democracia! O Lula tá foda. Lula tá modo... Só tá faltando aqui a reforma agrária. Só tava falando que vai quebrar os bancos. E o que mais que o Lula disse, Felipeta?
Abre aspas. Pare de tentar privatizar a Eletrobras. Por quê? Se não fosse a Eletrobras, não teria o programa Luz para Todos, que custou para o povo brasileiro 20 bilhões e só pôde ser feito porque a empresa era pública. Pare de privatizar os Correios. Não tem que privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BNB e o BASA. Aprendam a trabalhar, aprendam a investir, aprendam a fazer política econômica ao invés de vender as coisas que já estão prontas. Completou o Lula.
O Lula tá igual o MR, com fatos, ideologia e dados. E Lula falou: disseram que iriam vender a BR para muitas empresas. Teriam muita competitividade, muita disputa e o preço vai baixar. E muito de nós acreditamos. Não, ninguém não, nem o Lula. Quem ouve o MR não acredita nessas babaquinhas. Sabe o que acontece hoje, povo brasileiro? Hein? Sabe? Sabe? Tem 392 empresas importando gasolina sem pagar imposto. E nós estamos hoje com a gasolina mais cara do mundo de todos os tempos. Nunca, eu tô complementando o que o Lula disse. Nunca antes da história desse país, a gasolina, o combustível, o açougue, o agrião, a alface, a cenoura, o tomate, o arroz, o óleo de cozinha, o gás, teve tão caro. Olha, do que ele falou mesmo. E o óleo diesel mais caro do mundo. E o presidente da república, disse Lula assim, aquele Bolsonaro e bolsa de cocô, foi isso que o Lula disse, viu? Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Ao invés de colocar a mão e resolver o problema, ele fica trocando de presidente da Petrobras e de ministro da energia. Ele, na verdade, não sabe o que tá fazendo esse país. Nesse ponto, eu concordo e discordo com o Lula. Que sim, Bolsonaro, bolsa de cocô, genocida e mandante do crime da Marielle Franco, sabe muito bem o que está fazendo com o Brasil. Sabe o que está fazendo com o Brasil, Felipe? Está f***ando nossas bundas, sabe? Cara, essa inflação tá zoada, cara. Não dá. Tá pior do que os anos 80, tá pior que 2002, cara.
E mais uma notícia que a gente traz hoje, também do cafezinho. Segundo a Quest, Lula já tem 64% dos votos válidos dos eleitores de baixa renda. Então a pesquisa traz o seguinte. Nas pesquisas presenciais, Lula já tem pontos suficientes para uma vitória no primeiro turno. No caso da Quest, divulgada semana, Lula tem 46% dos votos totais e 51% dos votos válidos. Bolsonaro herdou pontos de Sérgio Moro, mas eram eleitores que ele já tinha, né, antes do Moro aparecer, e que haviam migrado temporariamente para o ex-juiz. Na pesquisa da com essa divulgada, Bolsonaro caiu. Ele tá com 29% dos votos. Já o ex-presidente Lula oscilou um ponto para cima, de 45% para 46%. E com isso, a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, a pesquisa estimulada de primeiro turno, ampliou-se de 14 pontos em abril para 17 pontos em maio. Lula tá voando, entendeu? Tá no modo foguete não tem ré. Você nunca ouviu essa? O Rodolfo tá rindo porque nunca ouviu essa do foguete não tem ré. É um clássico.
O miserável é um gênio!
Agora, um dado que impressiona um pouco mais, também divulgado pela Quest, é sobre como o Lula pontua junto dos eleitores de baixa renda. Ele pontuou aí com 64% dos votos válidos entre as famílias que recebem dois salários mínimos. Nas pesquisas anteriores, ele estava com 60% a 62% nesse segmento. Ele está batendo 64% já.
Aí tem isso aqui, de 2 salários mínimos a 5 salários mínimos por família, seria de 44% pro Lula e 32% pro Bolsonaro. Outros somam 14%. Mais de 5 salários mínimos, cara, aí que tá, né? Ou seja, quem é mais 5 salários mínimos no Brasil tem grana. É a classe média, mais uma vez. Roda a vírgula.
A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média.
Cara, 43% pro Bolsonaro e 36% pro Lula. E 13% outro somado. O que eu acho interessante que nessa pesquisa que eu tava vendo aqui por cima, né? É que, cara, agora pro Lula tava a voto espontânea. Uns tempos atrás, o Lula chegou a ter ao máximo 58% de voto espontâneo. E o que quebra é, obviamente, tinha muita galera indecisa aí. É, cara, nossa, essa galerinha aqui tá complicado, hein, cara? Tá complicado. E de espontânea, cara, o Ciro Gomes tem 2%. Brancos nulos e não pretende votar tem mais voto espontaneamente do que Ciro Gomes.
Então assim, Ciro Gomes, sorry.
Indeciso de 58% no começo da pesquisa, na primeira pesquisa feita pela Quest, até agora 45%. Será que essa galera vai deixar pra última hora, velho? Será? Talvez, sabe o que pode ser? Talvez, eu pensando aqui, a gente mais uma vez se repete, que, cara, a mídia tá fazendo essa construção na terceira via, e que os dois são extremistas, zoados, que os dois são a mesma coisa, blá blá blá, e... Aí o CEO da Quest, aqui no cafezinho, observou que Lula perdeu 4 pontos entre os evangélicos e viu Bolsonaro crescer 9 pontos. Aí o cafezinho problematizou, sei lá o que, junto com o Felipe Nunes. Nossa, todo Felipe Nunes é meio babaca, né? Vírgula, PHD, tá tentando dizer que a questão do aborto caiu mal entre os evangélicos. O Lula é um cara que sempre respeitou os evangélicos, sempre falou com eles de igualdade, de bom coração, nunca agrediu, nunca foi falsesco, demagogo contra o Bolsonaro. De fingir que era... De fingir que ser cristão, de fingir de... Ah, colocar o Messias, né? Lula nunca precisou colocar o Messias no nome pra falar que era cristão, ou católico, ou areva. Eu acho que, de fato, não teremos problemas com Lula, com os evangélicos, como figura pública e figura política. O que eu arrisco a dizer é que, mais uma vez, o PT precisa focar no Congresso e de ter uma bancada forte junto com seus aliados na federação, de barrar esses neoconservadores, reacionários, e pedófilos da direita que usam a igreja como desculpa, como arma política, que não é de hoje. Isso vem importado dos Estados Unidos durante a ditadura, porque os evangélicos vêm em massa. Então é isso.
Sabe o que é o Bolsonaro? Vou dizer pra vocês o que é o Bolsonaro. Ele é o casamento do neoliberalismo desalmado, representado pelo Paulo Guedes, porta-direitos trabalhistas e sociais, com um fundamentalismo charlatão do Edir Macedo. Isso que é o Bolsonaro. Sabe o que está por trás dessa aliança? Chama, em latim, chama aura sacra fames. Fome de dinheiro. Só pensam em dinheiro. É isso.
Tem um dado nessa pesquisa que eu achei ainda mais interessante, tá aqui no finalzinho. Quest apresentou ainda um cenário sem a presença do Ciro Gomes. Neste caso, o ex-presidente Lula seria o principal beneficiado, que chegaria perto dos 60% dos votos válidos. Ou seja, esse voto útil, né, não faz sentido. A candidatura de Ciro Gomes, por mais que, né, respeite a democracia, todo. Pra quem quer lutar contra o bolsonarismo, votar no Ciro não vai beneficiar em nada. Vai só arrastar esse processo eleitoral pra mais um turno, quando a gente tem evidências claras de que a gente pode ganhar no primeiro. E é aí que entra, a gente pode fazer essa relação com o que a gente falou anteriormente, a noite anterior, sobre o PDT tá dando sinais de que pode rifar o Ciro. O Carlos Lupe, presidente eterno do PDT, que nunca deixou de ser presidente, tá há 1 milhão de anos no presidente do partido, ele pode ser muitas coisas, mas ele não é burro. Ele sabe que ele tem na mão um candidato que tem um potencial político bom em muitos cenários, que é o Ciro Gomes, como a gente falou, podia ser um senador no Ceará, ou um deputado federal também sensacional, como já foi antes, só que tem que ficar lidando com o ego dele, com essa prepotência que o Ciro tem, de achar ou dizer que tem um capital político maior do que do Lula, quando não tem. O cara é incapaz de dialogar, não é capaz de dialogar com ninguém dentro das forças democráticas.
Cara, nem se Ciro e Simone Tebet se juntassem e te fizesse, olha meu Deus, o homem com a mulher, a campanha, a verdadeira terceira via, tal, não sei. O Lula ganha de vantagem de 20% em todos os candidatos, o Ciro quase 30, quase 40 com a Simone Tebet, e aí o Ciro, pra finalizar, porque o cafezinho ainda tem esperanças que o Ciro, sei lá o quê, ele postou um tweetzinho aqui. Está em curso uma operação midiática de puro terrorismo eleitoral, com falsos argumentos técnicos e políticos para uma fantasiosa hipótese de vitória de Lula no primeiro turno. E aí o Ciro continua aqui, nunca venceu, não vencerá, whatever. Hashtag no meu voto ninguém mete. Cara, imagina a Brizola, saudades, faz o Brizola, viu? Saudades. Um homem de verdade, não um coroné. Disse mesmo, chupa!
Filhotes da ditadura! Todos engordaram na ditadura!
E mais uma vez, falando do Lula, lindão, sarado, gostosão. Depois que Lula saiu na Time, na revistinha sem importância agora pra direita brasileira, e o Lula tinha falado, não assim com essas palavras, que, primeiro, que ele já tinha falado isso anteriormente, que ele resolveria a guerra tomando cerveja, tomando zinc, entre ele, o Zelensky e o Putin. Eu não duvido nada. Podia até chamar o Erdogan, o Biden, que já tá morrendo mesmo, e o Xi. Ia todo mundo beber uma cachaçinha brasileira mineira. Putz, você é f***. Olha que diplomacia, olha que realpolitik internacional. E depois a repercussão da notícia, porque o Lula falou assim, pelo DCM aqui. Lula disse na Time que faltou diálogo entre Ucrânia e Rússia. Lula disse, você fica estimulando o cara, o Danilo Gentili, o Zelensky. Ele fica se achando o rei da cocada, quando na verdade deveria ter tido conversa mais séria com ele. Ô cara, você é um bom artista, você é bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra pra você aparecer. Polêmico, hein? Polêmico. Tam, tam, tam. Agora entendi porque que o povo... Ai, o Lula falou não sei o que sobre a guerra da Ucrânia. Tipo, desmerecendo o Lula. Porra, o Lula sabe muito mais geopolítica que todo mundo, exceto minha pessoa, claro. Eu sou humilde igual o Lula. E dizer pro Putin, ô Putin, é muito maneiro. Você fica imaginando esses encontros dele assim nas reuniões, tipo G7, esse contato. Ô, Putin, p***, meu irmão, caraca. É sério mesmo que você tá fazendo essa p***? P***, velho, tá me fudendo. Aqui é o preço da carne no Brasil, senhor animal. Olha o preço do combustível, cara, que você vai fazer no gás, cara. O rublo lá vai f*** todas as moedas, cara. Eu imagino o Lula falando, não com essas ofensas, que o Lula deve ser um pouco mais elegante do que minha pessoa, mas obviamente ele fala, ô Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma contra o cana. Vamos conversar, irmão. Brother, Chegas. Comentou Lula. O Chegas e o brother da minha parte. E que isso é totalmente Lula, que eu lembro algumas falas do Lula com o Pepe Escobar, né, quando foi entrevistado na prisão. Lula...
Eu posso contar uma coisa pra vocês. Eu cheguei na COP15, tava a Dilma e tava o Mink, que era o ministro de meio ambiente, e tinha uma lista de audiência comigo. Angela Merkel, Sarkozy, Gordon Brown, o Obama já tinha ligado 2 vezes. E eu não sabia porque era importante. Então, eu comecei a marcar audiência e o que que todos eles queriam? Todos eles queriam que a gente aprovasse na COP15 de que a China era o demônio da poluição no planeta Terra. Sarkozy chegou pra conversar comigo com uma indústria cinematográfica, tinha uns 30 câmeras, era para dar um show o Lula acusando a China. Aí eu fiz várias reuniões e para todos eles eu dizia o seguinte, ó, eu sei que a China está poluindo. Agora, antes da China poluir, quem é que vai pagar a poluição histórica que vocês cometeram?
Depois desse colchete gigantesco, que a gente ia realmente comentar, que eu ia falar realmente, a notícia do DCM, que a embaixada ucraniana pede reunião com Lula após as declarações na Time sobre a guerra. O Lula soltou que o Zelensky quis a guerra contra a Rússia. O que pra mim é parte de uma tentativa que a gente da esquerda tem tentado propagar por aí, que é assim, o governo ucraniano não é um pobre coitado nessa história. O governo ucraniano, na figura principalmente do Zelensky, forçou essa situação de guerra. Junto, obviamente, com com a OTAN. Com o Biden com a OTAN forçando ele, ah, vamos colocar a Ucrânia. E tem uma tentativa da mídia de apagar o governo ucraniano, está loteado de neonazistas. A aproximação do governo ucraniano com grupos neonazistas é público e notório. E nazismo a gente não discute, a gente combate.
Fizemos dois programas com muita opinião, uma tonelada de fatos e muita ideologia sobre a guerra da Ucrânia. Vai lá escutar os episódios 4 e 5 do MR.
Último colchete que eu tô lendo aqui é a transcrição da matéria na Time, falando de onde tive essa pergunta da Ucrânia. O cara pergunta, quero falar da Ucrânia. Você sempre teve orgulho... Ah, isso já começa errado, essa construção de pergunta. Você sempre teve orgulho de poder falar com todos, Hugo Chávez e também com George Bush. Mas o mundo de hoje é muito fragmentado diplomaticamente. Quero saber se sua abordagem na diplomacia ainda funciona. Você poderia falar com Putin depois da invasão da Ucrânia? Responde o Lula. Nós, olha que foda, nós políticos colhemos aquilo que plantamos, que nós plantamos. Se eu planto fraternidade, solidariedade, concórdia, eu vou colher coisa boa. Mas se eu planto discórdia, eu vou colher desavença. Putin, olha só o que o Lula disse, público ouvinte, ouvinta e Felipe. Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, mas não é só Putin que é culpado. São culpados os Estados Unidos, é culpada a União Europeia. Qual a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Esse, o Lula tá perguntando pro cara, desculpa, interrogação. Os Estados Unidos e a Europa poderiam eu ter dito, dois pontos. A Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido o problema. Continua aqui. O entrevistador pergunta pro Lula. Você acha que a OTAN foi razão da Rússia para invadir? Lula responde. Esse argumento que está colocado. Se tem um segredo, nós não sabemos. O outro é a possibilidade entre colchetes, a possibilidade de a Ucrânia entrar na União Europeia. Os europeus poderiam ter resolvido e dito, não, não é o momento da Ucrânia entrar na União Europeia. Vamos esperar. Eles não precisariam fomentar o confronto. Eu acho que aí, tipo, o Lula pegou meio o cara... Eu traduzi essa questão, que o Lula nunca falou da questão da União Europeia, a questão da OTAN. A União Europeia como um tratado comercial, a Rússia falou que estava de boa. Ótimo para a Rússia passar os gasodutos. Aí o cara continua. Mas acho que tentaram falar com a Rússia. Aí o Lula, não, não tentaram. As conversas foram muito poucas. Se você quer paz, você tem que ter paciência. Eles poderiam ter sentado numa mesa de negociação e passado 10, 15, 20 dias, um mês discutindo para tentar encontrar uma solução. Então eu acho que só o diálogo só dá certo quando ele é levado a sério. Nossa, Lula é foda. Lula é muito geopolítico. Aí o entrevistadora, sei lá o que, pergunta pro Lula. Então, se você fosse presidente no momento, neste momento, o que você faria, Lula? Você seria capaz de evitar o conflito? Lula responde. Eu não sei se seria capaz. Eu, se fosse presidente hoje, teria ligado para o Joe, para o Biden, teria ligado para o Putin, teria ligado para a Alemanha, teria ligado para o Macron, porque a guerra não é a saída. Eu acho que o problema é que se a gente não tentar, a gente não resolve. É preciso tentar. Cara, Lula é foda. Lula é humildão. Lula continua. Às vezes eu fico preocupado. Eu fiquei muito preocupado quando os Estados Unidos e quando a União Europeia adotaram o Guaidó como presidente do país em 2019. Aquele faz isso. Você não briga com a democracia. Guaidó, para ser presidente da Venezuela, teria que ser eleito. A burocracia não substitui a política. Na política, são os dois chefes que mandam. Os dois que foram eleitos pelo povo e que tem que sentar numa mesa de negociação. Olho no olho e conversar. E agora, às vezes eu fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido em pé por todos os parlamentos. Sabe? Interrogação do Lula. Esse cara é tão responsável quanto o Putin, disse o Lula. Ele é tão responsável quanto o Putin, continua Lula. Porque numa guerra não tem apenas o culpado. Aí o Lula volta nesse exemplo que ele já tinha dito anteriormente. O Saddam Hussein era tão culpado quanto o Bush, porque o Saddam Hussein poderia ter dito, dois pontos. Pode vir aqui e visitar e vou provar que não tenho armas. Ele ficou mentindo para o seu povo. Agora, esse presidente da Ucrânia poderia ter dito, olha, vamos deixar para discutir o negócio da OTAN e esse negócio da Europa mais para frente. Vamos primeiro conversar um pouco mais. E foi isso que o Lula disse, de fato, que a nossa mídia quis saber mais do que o Lula sobre geopolítica. Cara, velho, o cara foi presidente por 8 anos, né, cara? O cara fez o G20. Pô, meu amigo, o cara fez os BRICS. Ai, foi a China, foi você. Não, foi o Lula. Foi o Lula e o César Mourinho. Cala a boca, você não sabe... Foi o Celso Amorim, o Lula, o embaixador da Rússia, fodão. Lavrov. Eles fizeram um BRIC. O Lula fez o banco dos BRIC. Depois a Dilma deu a carteirada do bagulho. Então, a mídia tá reclamando o Lula sobre uma questão diplomática. A mídia tá errada. Esse temos de dizer por hoje. Acabou? É isso, Felipe. Quer fazer um comentário, Felipe? Vamos lá, Felipe. Fala alguma coisa. Levanta pra vida. Felipe, tá indo Tinder, Felipe!
Não, acho que a gente pode encerrar assim. E um possível spoiler de um futuro episódio, já que falamos de BRICS, já que falamos de banco dos BRICS, a gente pode comentar aí sobre uma ideia que... E a gente vai comentar isso depois no futuro, lógico. A gente podia comentar sobre o artigo que o Haddad escreveu na Folha sobre o SUR, que seria uma ideia de moeda comum na América do Sul. Só puxando essa possível pauta. Será o próximo? Será? Sei.
Gostou do programa? Segue lá no Twitter, @moderados, com U-I-S. E tem o nosso sitezinho amado, que é o www.moderadamenteradical.com.
Tem alguma coisa... Ô, caraca, a gata tá foda hoje. A gata tá foda! E, Felipe, uma pergunta. Não é pra rir, Felipe. Assim, o que você faria de sacrifício pelos seus amigos, Felipe? Conta pro ouvinte e pra ouvinta, Felipe. Assim, o que você está disposto a fazer pelo nobre Zipos? Música.